jovempan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pela nossa AM620 e pela nossa rede de afiliadas e também pelos nossos aplicativos. Você acompanha sempre a programação da Pan. E nós estamos, como você sabe, com o nosso canal no YouTube bombando. jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube para sua participação. É muito legal ter você ao nosso lado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Faça como Roberto Aleixo, o Wesley Monteiro, Cleiton Mano, o Maurício Raveira, o Érico Mota, tem tanta gente aí pulando aqui na tela e participando do programa. Aqueles que se inscreveram, ótimo. Todos eles já fazem parte do nosso pacotão de amigos. Aqueles que não se inscreveram, aproveite, abrindo o nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp, e se inscreva no nosso Esporte em Discussão. Você nos acompanha também pelos nossos aplicativos e pela nossa página no Facebook, que é Jovem Pan Online. Jovem Pan Online é a nossa página no Facebook. Bacana? Bom, aí o Twitter. Alguém está perguntando aqui. Nosso Twitter é @portaljovempan. E o telefone 28709707, 28709707. Muito bom. Nós estamos aqui com o Fausto Favara, com o nosso Bruno Prado, com o Márcio Espímpolo, com o Mauro Betting. Aquela cadeira vazia é do Fred, que está chegando. Foi entregar o destaque Motorola para o Bruno Henrique, que foi o primeiro a receber o Motorola, a linha E. Especial, lançamento bacana, a linha E4. E ele foi o primeiro, uma viagem para lá, viagem para cá, aquele negócio todo. Então, ele está recebendo hoje o seu Motorola. Bacana, com tantos recursos. E, aliás, você pode saber tudo sobre... atenção, motorola.com.br, você vai saber todas as vantagens e você vai se surpreender com os preços dessa linha bacana da Motorola. Isso posto, daqui a pouco o Fred vai chegar aqui e vai falar: ah, soltou o rojão, quis me beijar, eu saí correndo. Só aquela coisa toda. O nosso Nilson César está aqui e o Beto Saad também está conosco aqui. Olha, nesta terça-feira nós temos vários assuntos para tratar. Eu queria começar falando do São Paulo, porque eu não sei se vocês acharam legal, não acharam, sei lá. O São Paulo tentou fazer um negócio com o Walter, goleiro do Corinthians, que é um goleiro eficiente. Quando substituiu o Cássio, foi muito legal. Muita gente até naquele momento pregava que ele fosse apontado como titular do Corinthians. Enfim, foi, não foi, mas mostra que é eficiente mesmo. O que eu queria, com relação a isso, ninguém, parece que todo mundo concorda. O que eu queria dizer para vocês é: vocês acham, é a pergunta respeitosa, vocês acham que foi ingenuidade do São Paulo tentar trazer o Walter, que sem dúvida seria titular no São Paulo, pedindo essa negociação via Corinthians, ou querendo um jogador do Corinthians? Porque muita gente se manifestou dizendo o seguinte: se vocês acham que o Corinthians reforçaria um arquirrival como o São Paulo, vocês acham que isso seria possível nesse momento? O Corinthians poderia vender para onde fosse, mas não para o São Paulo. Como encararia a torcida do Corinthians esse reforço? Comprovadamente não é um Zé Mané. Ele iria para lá na condição de assumir a condição de titular. Imagina, o Márcio diz sempre aqui que claramente não estão contentes com o grupo de goleiros do São Paulo. Tá certo, Márcio? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e aí nós vamos abordar esse assunto, se foi ingenuidade, se foi levando em consideração que o futebol é um negócio, que os clubes são co-irmãos, essas coisas todas que a gente ouve falar. Quero ouvi-lo, Márcio Espímpolo.
Vanderlei, com o Rogério, o Renan Ribeiro conseguiu um embalo grande, uma sequência grande, fez bons jogos, né? A gente aqui, inclusive, cansou de a equipe votar no Renan Ribeiro como destaque em alguns jogos, né? Das partidas, mas nos últimos jogos, e quanto mais o São Paulo precisou, quando a coisa tá numa draga, né, Vanderlei, os erros, eles ganham mais destaque, mais holofote, e aparecem mais. Contra o Santos, ele falhou em alguns lances? Falhou. Contra o Flamengo, ele falhou em alguns lances? Falhou. Contra a Chapecoense, ele falhou em alguns lances? Não acho que ele tenha participado, influência direta na derrota do São Paulo, eram bolas defensáveis para um goleiro acima da média. Se fosse o Cássio no gol, ele poderia ter defendido a bola? Sim. Se fosse o Dida, ele poderia pegar a bola? Sim. Marcos, Rogério Ceni, até que poderia pegar uma bola, principalmente no segundo gol, do primeiro gol, aliás. Mas o Renan não é um goleiro no nível desses caras. Ele tá crescendo agora, mudou o preparador de goleiros agora. O Dorival tem as predileções dele. O preparador de goleiros que chegou agora, o Marquinho, também tem as preferências dele. Então a gente tem que analisar e entender tudo isso. Fato é que o São Paulo tem 3 goleiros e ninguém serve. O Sidão chegou e já foi escanteado. O Denis foi preparado 7 anos para ser o substituto do Rogério. Não serve. E o Renan Ribeiro, que foi elogiado aí, foi colocado num pedestal há alguns jogos antes do São Paulo ir pro buraco, também agora não serve mais. O Walter era uma grande opção, bom goleiro. Não sei se nadaria de braçada no São Paulo, mas é bom goleiro, acima desses 3 que o São Paulo tem. Se o São Paulo chegasse lá e pagasse a multa, se o Walter topasse, acabou. Não tem negócio com o Corinthians. Não teria negociação. Era só o São Paulo chegar lá, pagar a multa, acerta com o Walter.
Mas ele é o PSG, o Neymar.
Se o Walter topasse.
É, o Walter tinha que topar. Assim.
Depende do jogador. Claro. Entendeu? Se o jogador quiser sair pro time rival, não tem problema nenhum.
O Walter tinha que topar. E ele sabe que o Cássio é o titular hoje no gol do Corinthians. Eu tenho uma informação que o São Paulo vê com bons olhos o Vladimir dos Santos. E não é um goleiro caro, se você for pensar. Eu acho bom.
Atrás do gatito,
eu acho bom. Eu acho bom goleiro o Vladimir. Já fez todos os jogos, né? O Vladimir não. Eu acho bom goleiro, Vladimir. Acho muito bom goleiro. Entendeu? Acho um bom goleiro e também estaria acima dos 3 que o São Paulo tem hoje. Agora, Vanderlei, o São Paulo a cada hora, quando os resultados não aparecerem, vai atrás de um jogador para a posição. Nas redes sociais estão pedindo outro presidente. É o que a torcida do São Paulo mais diz aí nas redes sociais, se não dá para contratar um presidente.
Mas a notícia das últimas horas é que as torcidas organizadas resolveram apoiar.
Isso é verdade.
Poupar o presidente Leco e apoiar o time até que o time conquiste o 46º ponto.
É.
Que garantiria a não queda para a divisão, para a Série B.
Mas o torcedor então,
depois
comum,
de conquistar. Não,
você pode ver que fora Leco, hashtag fora Leco, até ontem. Bom,
então nós vamos encontrar nas arquibancadas, fora... também as arquibancadas divididas.
Já deu problema. Ah, mas aí o torcedor uniformizado afugente do torcedor comum, né?
Bom,
mas
e a torcida uniformizada apoiava Juvenal, Aidar, apoia todo mundo.
Trend Topics. Fora Leco, hashtag Fora Leco, até ontem à noite, o assunto mais citado no Twitter. Impressionante, Vanderlei.
Então, e aí, enquanto você falava, ia bombando aqui, eu estava lendo algumas mensagens, e aí não é também desrespeito, é uma pergunta que sempre se fez, até no tempo do Palmeiras, estava numa pindaíba, lembra? Caindo, ninguém queria ir para o Palmeiras. Então, o que você prefere, o que você acha ser reserva do líder do Campeonato Brasileiro, com grande chance de conquistar o título, ou vivendo uma fase muito em paz, ou ser titular num time também importante, mas que está na zona do rebaixamento? O que você prefere? E aí essa é uma outra abordagem que as pessoas estão colocando nas últimas horas. Ô Mauro, eu queria ouvi-lo sobre isso também, que envolve Corinthians, envolve São Paulo, esse assunto vai se arrastar muito. Queremos ouvi-lo.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, Mauro.
Se eu fosse o São Paulo, muito obrigado. Se eu fosse o São Paulo, eu iria atrás de um jogador que eles já pensaram antes, que é o Jefferson. goleiro do Botafogo. Acho que o Jefferson...
E tá no Rio.
É
e
muito tá no Rio. Bom, experiente, não fez os jogos, ficou 14 meses, voltou depois de 14 meses parado, voltou como se não tivesse parado. Goleiro de nível de seleção brasileira, tem uma história muito bonita do Botafogo, é um dos umas efígies pintadas ali em General Severiano, um cara muito legal, já interessou o São Paulo, ainda com o Rogério Ceni, eu iria atrás, bastante. É. Melhorei com a nossa temperatura siberiana aqui na Paulista, voltou a constipação. Eu entendo que o Jefferson é mais goleiro que o Walter. Acho o Walter um ótimo goleiro, acho melhor que o Denis, melhor que o Renan Ribeiro, melhor que o Sidão. Agora, o problema do São Paulo hoje, não acho maus goleiros, nem o Denis, nem o Renan Ribeiro, nem o Sidão, nem o Lucas Perri, que seria a quarta opção. São Paulo hoje eu vejo com 4 goleiros bons reservas para o São Paulo, nenhum para ser titular. O Walter teria potencial, mas ao mesmo tempo, independente do interesse do Corinthians, e o Walter, se não fosse uma coincidência infeliz para ele do destino, poderia ter acabado a temporada passada como titular, e apesar da volta espetacular, esse retorno do Cássio mais magro em grande fase, também ajudado pela excelência defensiva do Corinthians, o Cássio talvez fosse negociado para a Europa, como pintou proposta para o ano passado, e o Walter seria titular. Haver aquela coisa, pô, o São Paulo contrata para ser a solução na meta o reserva do Corinthians, mas sem reserva do Cássio, pela história brilhante que ele tem em Itaquera e no Parque São Jorge, não tem problema. Eu, se fosse o São Paulo, acho até pela experiência, para aguentar algo que é praticamente insuperável, que substituiu o Rogério Ceni, eu iria atrás do Jefferson. Se não for o Jefferson, é o Walter. Agora, se eu sou o Corinthians, não negocio o Walter, e se eu sou o Walter, eu continuaria no Corinthians.
Bruno Prado, quero ouvi-lo, Bruno.
Bom, eu acho que o São Paulo, ele, se fosse trazer algum goleiro, ele tinha que chegar atropelando, levar e pronto. Que a partir do momento que sai uma notícia que o São Paulo quer um goleiro, você tira ainda mais a confiança de quem está lá. E acho que o Renan não está mal. Ele não é um goleiro brilhante, mas ele está bem, ele está tranquilo. Ele parece muito confiante. O Renan, acho que não deu motivos para que o São Paulo vá buscar outro goleiro. E acho que para buscar outro teria que ser um cara muito acima do que tem lá. O Walter acha até que é acima. O Vladimir, por exemplo, eu já acho que ele é do mesmo nível que o Renan. Tanto que o Santos, desde que o Vladimir é reserva, o Rafael saiu, o Santos foi buscar outro. Depois o Aranha saiu, o Santos foi buscar outro. O Santos, ele nunca deu ao Vladimir essa chance. Não, o Vladimir agora não precisa. Saiu o Rafael, nós temos o Vladimir aqui, ele vai chegar e vai jogar. Então, acho que é mais aquela coisa do desespero. O São Paulo, ele toma muita atitude pelo desespero, pela política mesmo, que aqui no Brasil os clubes são instituições políticas. E a partir do momento que você não tem um grande líder, fica uma disputa pelo poder. E é isso que acontece no São Paulo. O Juvenal Juvencio era um líder político para o bem e para o mal. Eu acho que o momento de hoje do São Paulo começou com ele. Mas ele era o cara que comandava e todo mundo sabia que ele determinava muitas coisas. A partir do momento que ele saiu da presidência e agora já falecido, abriu-se uma disputa pelo poder. E pelo poder não quer dizer ser presidente. Presidente sempre vai ter um, mas não tem nenhum grande líder. O Leco sabe que ele é frágil, então ele toma atitudes populistas. Ele, eu tô com um problema, trago o Lugano. Vou trazer o Marco Aurélio Cunha de volta, vou trazer o Rogério para ser técnico. Eu vou pagar uma fortuna pelo Michael que querem que fique. Ao mesmo tempo eu vou demitir um técnico porque estou sendo pressionado. Agora eu tô na zona de rebaixamento, tenho que trazer alguém. E aí vai buscar qualquer coisa, vai no mercado no desespero. Então acho que o São Paulo tá num momento muito difícil e o que eles podem conseguir aí é tirar a confiança de quem tá jogando.
E esse qualquer coisa serve também para a diretoria? São teses, respeitando as opiniões contrárias. Quando o time está numa pindaíba, é a mesma coisa que um time de futebol. Esse é o exemplo. Vamos admitir o Atlético Goianiense, que é o reserva, que é o lanterna. Qualquer técnico que chegar lá, qualquer um, o pior técnico do mundo, o Nogueirinha, pior técnico do mundo, chega lá, o time empata, ele já fez melhor do que estava lá. Então, não há necessidade de muita virtude. No caso do São Paulo, que todo mundo bate na diretoria de São Paulo, e que está numa situação muito difícil, São Paulo, tecnicamente, dentro de campo, essa coisa toda, se chegar um outro dirigente lá, eu não sei medir, mas que seja menos eficiente do que o Leco. Existem outros nomes muito menos eficientes que ele. Me imagino. Se a bola começar a entrar com esse mesmo número de jogadores aí, o cara já é um sucesso. Então, é muito perigoso entender que o resultado da bola em campo é resultado de diretoria. Na minha opinião. Nilson César, queremos ouvi-lo.
Ah, goleiro, o São Paulo tem um goleiro meia boca, né? Porque todo goleiro que entrar no São Paulo, a comparação é com um dos goleiros melhores da história do país, que foi o Rogério Ceni. Então, o goleiro que tá aí é o goleiro meia boca, que é o goleiro do São Paulo, porque se compara com esse cara que fez história no gol do São Paulo. Mas o São Paulo faz tempo que tava querendo o Rafael, sabe? Eu sei bem disso, que eu conheço bem a família lá de Sorocaba, né? E o Rafael tem um contrato muito bom, ganhando uma bela grana. Se o Rafael tiver... Não tá jogando, mas é 800, é grana pra caramba, entendeu? Então então São Paulo faz tempo que tá buscando o Rafael. O problema do São Paulo, eu acho o seguinte, você tem que ter umas quatro peças a mais, porque tem 7 bons jogadores. Nós citamos outros aqui, Arboleda, Rodrigo Caio, Jusilei, Petros, o Cueva, como é que é o centroavantão lá, o Prato, pronto. O Júnior Tavares, tá aí os 7 bons jogadores que tem o São Paulo. Então, faltam 4 boas peças, né? Porque falta um lateral direito bom, um goleiro melhor, é por causa do Rogério, que a comparação é com o Rogério, mais um cara de frente melhor, né? Mais talvez um cara no meio melhor. Então, 4 peças pra montar um time. Mas com esses 7, o São Paulo não vai cair, mesmo com o Renan no gol. E eu concordo inteiramente com o Bruno. Se é pra contratar alguém, vai lá, paga a multa e traz. Porque você chegar no... Nós estamos aqui discutindo e o Brasil e o mundo estão sabendo o que nós estamos falando. E você acha que o menino lá, o menino que está no gol do São Paulo não está ouvindo também? Está sabendo. Ah, poxa vida, estão tentando trazer o reserva do Corinthians para o meu lugar. Quer dizer, se ele estava ganhando algum tipo de confiança, cacetada na cabeça. Parabéns ao Bruno, foi exatamente isso que eu falei. Mais um... Aí que eu discordo de você, companheiro Wanderlei Nogueira. Quando você fala que a diretoria não monta time. Não monta, mas atrapalha uma barbaridade. Esse tipo de ação da diretoria é uma ação que atrapalha. Por quê? Porque tira a confiança de quem está em ação. Então, quer dizer, não ganha jogo, você tem razão, mas erros da diretoria atrapalham barbaramente o andamento do time.
Nilson, permita que eu estenda isso. E quando o Carille fala que se tivesse que contratar um só jogador, ele para a posição, quando ele fala de posição, não o nome, né?
O Messi.
Ele contrataria um zagueiro. Ele está satisfeito com o elenco e só contrataria um zagueiro. Seguindo essa linha, todos os zagueiros lá estão trêmulos.
Não, senhor.
Deixa eu só concluir.
Zagueiro fazer parte do banco lá
para ele. Eu tô dizendo como eu interpreto, que é diferente de você.
Perdeu um.
Eu tenho o direito de interpretar de forma diferente. Na medida que o Palmeiras diz que precisa de um cérebro no meio-campo, vai trazer o Diego Souza, naquela época, que não vai trazer mais. Todos os caras lá, eu é que vou perder o lugar, porque o professor vai tirar aquele, vai entrar o Diego. Então, isso não existe.
Se você for analisar pontualmente no caso específico do Renan, isso existe.
Então, mas
isso é claro.
Mas eu abro o leque.
Ele sabe que vão trazer outro para colocar no lugar dele.
Sim, mas se ele não for bem lá, aqueles 4 lá vão entrar. Eu acho que isso acontece em todo. Técnico no cargo, os caras já estão analisando currículo.
Não, é verdade.
Então,
é verdade.
Então
só que contribui. O ambiente já não tá legal. Não,
contribui.
Você viu a notícia de hoje aí? Estão trazendo o Walter pra cá, hein?
Como
chega
se
lá.
Ele fosse o grande problema, dizer, do
como
momento
se
do São Paulo.
Como se o rapaz fosse, não é ele só o problema do São Paulo. Ele tá herdando uma comparação duríssima. Mas é duríssima. Eu tô comparando com quem? Com o Rogério Ceni, que foi goleiro eterno do São Paulo aqui durante 20 anos. Então você comparar com o Rogério, qualquer goleiro é difícil. O Denis, coitado, foi preparado 7 anos. Por quê? Porque foi comparado com o Rogério. Lembra o Bernardino, voltando no tempo, o Leão e o Bernardino, que era o reserva dele no Palmeiras? Coitado do Bernardino. Ficou na rua. O Leão jogava. Se o Leão
Raul
tivesse.
Marcel.
Se o Leão tivesse jogado com os dois joelhos arrebentados e com febre.
O Bernardino foi um bom goleiro.
O Leão não dava.
Mas é inevitável.
Defendia com os pés.
Quando o cara é muito eficiente, é inevitável. Por exemplo, até hoje. hoje.
Não tem dúvida.
Até hoje o São Paulo chora não ter um cobrador de faltas. Isso vale pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Santos.
Mas olha,
quando o cara é muito bom, é difícil substituir.
O Rogério Ceni.
Claro, eu, por exemplo, difícil.
O Rogério Ceni não conseguiria substituir o Rogério Ceni à altura. Se saísse o Rogério Ceni de 2015 e voltasse um novo Rogério Ceni, teria seríssimas dificuldades. O Rogério vai muito. Se não é fácil, primeiro é um cara que ficou 25 anos no clube, ou desses 25 anos, 22 jogando, né? E desses 22, 19 como titular absoluto do São Paulo Futebol Clube. Então, é praticamente impossível. Aí você pega um cara, primeiro, eu acho o Denis, não acho mau goleiro, não. Como também não acho o Sidão um bom reserva, o Renan Ribeiro um bom reserva, mas essa pressão absurda. O Rogério Ceni teria dificuldades seríssimas para substituí-lo. Não. O Zete teria terrível. É. O Rogério deixou um legado terrível pro próximo. O Palmeiras ainda deu sorte que o Fernando Prass saiu-se bem. Também. E o méritos inegáveis do Prass. Mas, por exemplo, os atuais, que são o Fernando Prass e o Joelson, não são formados, né? Quer dizer, e já vieram depois dos 35, né?
Não, os formatos não deram certo.
Não dão.
Os goleiros que
Se tivesse ficado o Cavalieri, que ele não teve paciência para ficar, e não era o caso de ter, né? Foi para a Inglaterra, foi para a Espanha, depois para o Fluminense, onde foi campeão brasileiro, chegou à seleção brasileira, era o substituto natural. Mas não deu, né? O Marcão não parava e o Diego acabou saindo. Uhum. E não é toda hora mesmo que você vai conseguir uma continuidade de carreira, ainda mais numa função tão específica.
Não é só goleiro, isso precisa ser
claro que não.
Eu vou ouvir o Fausto e o Beto Saad e o ouvinte da Pan também. Eu só queria dizer que se você quiser mandar um áudio pelo nosso WhatsApp, nós temos agora um número WhatsApp do esporte. Para facilitar a sua vida, então anote e coloque no seu celular, agenda, na sua agenda. É fácil. 11, você sabe, estamos aqui em São Paulo, 931-200-620. Número fácil, né? 931-200-620. 931-200-620. Esse é o nosso WhatsApp. Aqui você pode mandar um áudio com a sua observação, com o seu comentário, com a sua pergunta. Você diga o seu nome, de onde você fala, torce para quem e faça e tenha a sua participação. Então, esse é o nosso WhatsApp, áudio. Não adianta mandar texto, só áudio. 931-200-620. Eu repito, 931-200-620 para a sua participação pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp do esporte, do Departamento de Esportes da Jovem Pan. Bacana? Então, Fausto Favara, queremos ouvi-lo.
Ô, Vanderlei, se fosse só esse o problema do São Paulo, seria uma maravilha, mas não é só esse. E o São Paulo, a diretoria do São Paulo, está procurando um culpado por derrota. E isso é perigoso demais o que o São Paulo está fazendo. Eu acho, sim, que abalam um goleiro, que estão procurando um substituto, como se ele fosse o principal culpado da situação do São Paulo. É ridículo fazer isso com um profissional. O profissional que de repente possa chegar no São Paulo sendo o Walter ou outro profissional vai chegar com uma pressão imensa, como se a responsabilidade fosse só dele,
Salvador.
De resolver, o salvador da pátria. E isso não é de hoje. Todos que estão chegando no São Paulo, como bem colocou o Bruno aqui, dessa maneira, chegando pressionados, como as grandes soluções para os problemas do São Paulo, não estão correspondendo, não só por isso, por outros fatores também. Então, eu não sei, eu manteria o Renan, pensaria assim em outro goleiro, mas para um final de temporada, para de repente começar a trabalhar para o ano que vem, testar todos os goleiros, você testar o próprio Renan junto com o goleiro que for contratado. São Paulo contratou o Sidão também naquela empolgação, né, porque precisava de um goleiro e contratou o Sidão. Então, eu acho uma besteira o que estão fazendo com o Renan. Ele não tem absolutamente quase culpa nenhuma, tem, assim como quase todos do elenco, quase todos da diretoria. É um probleminha muito pequeno para o São Paulo pensar nisso agora.
Legal. E o nosso Beto? Beto, queremos ouvi-lo sobre esse assunto. Beto Saad.
Vanderlei, meu craque da Jovem Pan, muito boa tarde a todos. Falar do Walter. O Walter foi pretendido recentemente pelo Deportivo La Coruña. E já é pretendido, já o Walter já é figurinha carimbada, já há uma pretensão antiga do São Paulo pelo Walter. Mas o Corinthians não negocia o Walter, ponto pacífico. O Corinthians não vai negociá-lo, o Corinthians não quer se desfazer até o final do mandato do presidente Roberto de Andrade. O departamento de futebol quer preservar esse elenco porque entende que mesmo o Walter na reserva é fundamental às pretensões do Corinthians, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro.
Se machuca o Cássio, tem um cara
igual. Sem dúvida, tem um cara à altura, então essa é a mentalidade.
E é o que o time faz.
Essa é a mentalidade do Corinthians nesse momento. O São Paulo. São Paulo, então esse é um plano de gestão. É um plano de gestão, um plano estratégico está. O plano de voo do Corinthians
essa
é esse.
Gestão
é isso. E aí,
boa.
É boa.
Eu gosto de
como diz você, você fazer a gestão de pessoas, você é um entusiasta.
Treinador.
Você é um pregador de que pessoas precisam ser bem geridas.
Também, se
exatamente. Por favor, dá o seu telefone, Falcão.
Não, então, guarda.
O São Paulo tem, eu insisto, um gestor, precisa alguém da bola. Na minha opinião, Marco Aurélio Cunha é um nome para mim. Que pode se sair da CBF, incorporar o futebol de São Paulo e aí sim dar um jeito nisso. Ele é preparado.
Mas de novo,
pouco importa. Pouco importa se é bombeiro ou não é bombeiro, é pebolim, não importa. O que importa, na verdade, é o São Paulo precisa sair dessa situação. O São Paulo não vive um bom momento. Então precisa de gente da bola para se incorporar ao futebol. Os negócios entre o futebol, o Neto vestiu a camisa do Corinthians, é corintiano, vestiu a camisa do Palmeiras, vestiu a camisa do São Paulo, vestiu a camisa do Santos. O César Sampaio vestiu a camisa do Palmeiras, é palmeirense, vestiu a camisa do Corinthians, vestiu a camisa do São Paulo. O Evair...
Começou no Santos.
O Evair... Ele foi no Palestra e depois vestiu a camisa do São Paulo.
E era Santista.
Então, essas coisas dentro do futebol, pouco importa. Fomentar, porque vai pro arquirrival. É negócio, é bom pro jogador? É bom pro jogador. O Neymar tá sendo ventilado aí a venda do Neymar pro PSG e pagando a multa milionária pro Real Madrid. É negócio. É a vida de um profissional. Então, o São Paulo tem interesse no Lucão, o Corinthians tem interesse no Lucão. Já demonstrado, você disse bem, pelo presidente André Sanches, o ano passado, quando entrevistamos lá na Arena Corinthians, no camarote Jovem Pan, o presidente Roberto de Andrade, o departamento de futebol do Corinthians, demonstrou interesse. Então, pode ser, sim, que algum tipo de conversação, alguma conversa houve, o Márcio pode até dizer melhor do que eu, em relação a isso. Mas que fique bem claro, a postura do São Paulo... na minha opinião, não é buscar um goleiro. A postura do São Paulo tem que ter a gente do futebol dentro do departamento, criar um time mais competitivo e gerar vontade. Falta vontade. O que nós vimos domingo com a Chapecoense é uma falta de vontade. Ou seja, o Júnior Tavares entregar uma bola e não correr atrás dela, ficar parado, o jogador saltar e marcar dois gols. Da forma com que a Chapecoense marcou, demonstra falta de vontade. Então, o São Paulo precisa acertar a sua parte técnica, a gestão no futebol, do que pensar em goleiro. Concordo com todos que o Renan Ribeiro é um bom goleiro e está atendendo à expectativa. É isso.
Este é o nosso Esporte em Discussão. Está cortando, Márcio. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Para você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan News, e o nosso canal no YouTube mostrando também o programa ao vivo para você participando, é muito legal, e tendo você se inscrevendo no nosso canal, como o Marcelo Santos, como o Sérgio Cassiano, o Pedro Janeiro, o Milton Gouveia e tantos outros que estão já se inscreveram, outros estão se inscrevendo, aumentando esse pacotão de amigos que nos acompanham pelo jp.com.br/esportejp. Nós temos alguns outros assuntos para tratar aqui. A gente pode colocar o assunto Santos aqui, porque o Santos ontem recebeu uma liminar, a justiça determinando que o clube deposite 28% do valor da transferência do Thiago Maia para uma empresa chamada DLX. Que tem direitos e tal, foi na justiça e a justiça entendeu que ela tem direitos. E diante desse quadro, é uma liminar, que pode ser cassada ou pode ser ratificada. Mas nesse instante, aquele valor de 14 milhões de euros, né, que dá um dinheirão, multiplica aí, 28% deve ser creditado na conta desta empresa. É um assunto que vai ter desdobramentos e tal, mas a briga está na justiça, porque é um dinheirão e o pessoal fica realmente atrás dos seus direitos. O Santos, do professor Dorival, que diz do presidente Modesto Roma, segundo o Rafael Tebas, que está muito bem encaminhada, praticamente fechada, a renovação do Ricardo Oliveira por mais uma temporada. Vamos falar um pouquinho sobre o Santos?
Mas como o Santos tem problemas, esse negócio de depósito na justiça, é com um jogador, é com outro, que o Santos tem de jogador fatiado, é um negócio impressionante, né?
Eu sou percentual de jogador para renovar contratos.
Mas não é de hoje, né? Isso sempre acontece com o Santos.
Então, mas não tem dinheiro na mão para dar como luvas, aí dá o percentual pro atleta, né? E aí faz essa divisão. Mas aí na hora que renova o contrato, tira empresário que ajudou na renovação, que ajudou lá atrás da jogada, e acontece isso agora.
Porque
e vai ter
complica.
Problema, vai ter problema, porque...
Mas é toda hora isso, né?
Isso aí vai ser resolvido na justiça, Eu só, queria entender, Vanderlei, quem joga mais, você até discute aí em relação ao Douglas do Vasco ou o Thiago Maia do Santos.
Douglas do Vasco.
Mas o Thiago Maia foi campeão na base da seleção brasileira, foi campeão pelo Santos Futebol Clube... Teoricamente, de títulos, de currículo, ele tem muito mais coisa do que o Douglas. E não é um jogador velho, é um jogador jovem. Jogou muito mais no time profissional do que o Douglas pelo Santos. E está sendo vendido por menos do que o Douglas. Então tem empresário que consegue umas coisas aí no futebol. O Douglas joga muito, tá? Que fique bem claro, acho que ele joga demais. Eu ficaria numa dúvida desgraçada aqui em quem que eu contrataria. Porque um eu já sei que é uma realidade, o outro jogou bem, mas poucos meses. É a história do Borja. Jogou muito, mas pouco tempo, né? Será que ele vai manter esse ritmo? Se ele pode dar uma caída? Será que ele é esse futebol atual? Ou ele pode dar uma variada? Ia ser difícil você fazer uma análise aí dos dois jogadores. Porque um já é uma realidade e o outro ainda precisa manter um pouquinho mais esse futebol. Mas eu acho que o Santos... Pelo que vendem aí jogadores nessa posição, podia até pegar um pouco mais de grana no Thiago Maia. É um jogador bom de bola, sabe sair jogando, sabe levar a bola pros meias, levar a bola pro ataque, faz muito bem essa saída de bola. E eu acho que, pelo que a gente lê aí, que os clubes fazem negócio aqui e fora, o Thiago Maia poderia ter ido por um pouquinho mais, viu, Vanderlei? De grana. Apesar que é uma bela grana, tá? Mas pelo que a gente lê de negociações que acontecem com jogadores da posição.
Thiago oscilou muito, hein? Hã? O Thiago oscilou muito.
Então, mas foi quando não venderam ele no ano passado, então. Que ele ficou meio bicudo.
Eu já acho que não, eu já acho que o Santos fez um bom negócio, mesmo que tenha que pagar esse percentual aí.
Se pagar é porque é justo. É, se porque... pagar, é uma liminar. Então. Mas se pagar é porque a justiça decidiu.
Não, mas mesmo merecia.
Tinha direito a 28%.
Não vai pagar se não for obrigado a pagar. Tem que pagar, paga e pronto. Foi um bom negócio. O Thiago Maia ainda não foi nem para a seleção brasileira, né?
Principal não.
Não.
É? Olímpica.
Olímpica, sim. A seleção principal nunca nem foi chamado para a seleção brasileira. Isso pesa quando você vende para um cara...
Não, também não.
Mas o Douglas também não. Então, mas quando você vende um cara para o exterior, pois é, poderia ser mais bem pago se tivesse vestido camisa de seleção brasileira. A gente sabe disso. O cara jogou na seleção, já foi convocado, aí outro tipo de custo, né? Mas, de toda forma, o Santos fez um bom negócio em vender o Thiago Maia. Se tiver que pagar essa... O presidente do Santos falou isso aqui, lembra? O jogador agora é tudo pizza. Que nem pizza, é um pedaço pra cada um. E nós não podemos fazer nada. O clube não é mais o dono do atleta, né? Acabou o contrato também, é de graça, é gratuito, né? O cara vai embora e pronto. Então, quer dizer, a situação dos clubes não é fácil. Ele tem que aceitar qualquer tipo de acerto com os caras aí que vem trazer o atleta ou coloca o atleta no clube, porque se ele perde se ele perde o rapaz no final do contrato, não vai ganhar absolutamente nada. Então eu achei um bom negócio do Santos, e bom negócio pro garoto que pode evoluir muito no futebol da Europa.
Diga, Bruno.
Bom, primeiro sobre o Thiago Maia, eu acho que ele vai se dar muito bem lá fora. Acho um ótimo jogador o Thiago Maia. Eu imagino o Thiago Maia na Europa jogando como o primeiro homem de meio, como na frente da zaga. Acho que ele vai jogar como o primeiro homem de meio lá fora e acho que vai crescer demais. Acho que é do Lille para time maior. No Lille ele vai trabalhar com o Marcelo Bielsa, que é um técnico muito bom. Então, eu acho que ele tem tudo para se dar bem. Eu, sobre a negociação, essa empresa que tá pedindo, que bloqueou parte da negociação, alguma dívida que o Santos fez, eu não sei exatamente o que é justo e o que não é, mas da compra do Thiago Maia, isso saiu, que estava em contrato, que se no 14 milhões de euros era o limite. Se o Santos não aceitasse, ele teria que pagar ao empresário, ele teria que comprar uma parte do Juliano Bertolucci, que era o empresário do Thiago. Então o Santos ele colocou esse limite no Thiago Maia, de 14 milhões de euros. Não sei exatamente o porquê, até alguns conselheiros do Santos querem explicações do presidente sobre isso, por que ele colocou um limite e que se o Santos não vendesse, ele seria obrigado a comprar uma parte do empresário. Mas é um jogador que vai se dar muito bem e serviu ao Santos. Acho que isso... Eu acho que isso é o ideal. O Thiago Maia foi titular do Santos por quase 3 anos. É o contrário do que acontece muitas vezes no São Paulo e que eu critico bastante, que o David Neres faz 8 jogos. O Thiago Maia fez 3 anos de Santos e agora vai seguir a carreira dele lá fora e acho que do Lille ele vai para um lugar maior.
E o Mauro? Mauro, falando do Santos. Mauro, Betting, queremos ouvir.
Eu gosto muito do Thiago Maia, quero que ele seja muito feliz mesmo lá fora e deverá ser com o Bielsa, desde que o Bielsa fique mais tempo, né? Eu estou com a cadeira do Zé Baduel aqui. Tá, Zé Baduel, né? Quero imagens do Zé Baduel. Para dizer que o Thiago Baia tem tudo para, não no Bayern, mas no Lille, fazer um bom futebol. É muito bom jogador, tecnicamente acima da média, taticamente muito inteligente, ainda muito jovem e tem potencial sim de crescimento. Foi um bom negócio para ele. É, mas só o Lille, mas com o Bielsa a gente pode esperar algumas coisas. Inclusive, de repente, em 2 meses o Bielsa se encheu o saco, cair fora. Mas vejo muito potencial, tem qualidade. Em relação àquilo que o Espímpolo falava do Douglas, acho até que o Douglas tem mais bola que o Thiago Maia, mas pela qualidade e inteligência dos dois, pode até jogar os dois numa boa, no mesmo time.
Nossa, já
o Douglas saindo, mano, olha, quem sabe até pra seleção. Enfim, é uma questão de negociação. Douglas é um baita jogador, como também acho ótimo o Thiago Maia, e entendo que é o momento dele deixar o Santos. Sabe quando está na hora de tem que sair, é uma pena, e não é só no Santos, é qualquer outro jogador, mas a gente tem que entender também, não só os interesses profissionais do Thiago, mas também os pessoais. Então é viver lá fora e que seja feliz como ele fez, a torcida do Santos feliz enquanto passou pela Vila Belmiro.
Legal, sobre o Santos, mais alguém? Diga, Fausto Favara.
Também acho que é o momento dele deixar o Santos, fez uma grande temporada no passado, não começou bem. É um jogador que, se ficasse no Santos, poderia ser um daqueles insatisfeitos em permanecer no time da Vila Belmiro, o que é péssimo para o clube, o que é péssimo também para o jogador. É um jogador que pode crescer muito no futebol europeu, um jogador de muita qualidade. Quanto à negociação, o que me estranha é que o Santos sempre tem isso. Eu até entendo que é necessário você fatiar o jogador, mas que o Santos se envolve em mais problemas que os demais, ou pelo menos nesses últimos anos vem acontecendo isso, é realidade.
Diga, Beto.
O Santos tem que esclarecer esse negócio.
Esclarece.
Ele tem que esclarecer, ele tem que vir a público esclarecer. Por quê? Porque a empresa DLX, ela entra na justiça e consegue uma liminar, porque, segundo a empresa, foi ignorado pelo Santos os 28% dos seus direitos econômicos, que ocorreu em 2015, e nós estamos em 2017. Ou seja, há um imbróglio jurídico e econômico que envolve esse jogador. Como é que pode uma diretoria vender um jogador e ter que pagar dos 51 milhões, 14 milhões para essa empresa, ou seja, 28% do negócio? Como é que pode deixar de lado isso? Então, o departamento jurídico e o presidente Modesto Roma, ele tem que vir a público explicar esse imbróglio. Porque isso sim gera um ruído absoluto. A oposição está correta, na minha opinião, de ir para cima e pedir explicações. Porque não é possível, dentro de uma gestão de futebol, que se ignore, e é isso que consta nos autos, que se ignore que esta empresa levou o jogador em 2015. Na renovação, a empresa foi ignorada. Ou seja, De modo estratégico, esperou-se, e deve ter havido sim vários tipos de cobrança, não sei se judicial ou não, pela empresa DLX ao Santos. O Santos não pagou, vendeu o jogador e agora a empresa vai lá e, justamente, pelo menos, como você bem disse, Vanderlei, se há uma liminar, é porque há sinais, há indícios de que realmente a justiça entendeu que o negócio é ilícito. E a empresa DLX merece esses 14 milhões de euros. Se explica, Modesto!
A coisa vai se arrastar a exemplo do que se arrastou o caso Neymar. Guardadas as devidas proporções, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, é a mesma coisa. Na hora da venda do Neymar, segundo a Diz, ela recebeu um percentual menor do que ela deveria receber. E aí, quando isso acontece, em qualquer situação, em qualquer clube, o pessoal vai para a justiça. Porque arde no bolso, né? De quem acha que está sendo prejudicado. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você lá no Facebook também tem áudio, imagem, espaço para sua participação. E a nossa e o nosso canal no YouTube, como você sabe, bombando como sempre. É muito legal ter você ao nosso lado o tempo todo. Bom ter você. O Marcelo Santos está conosco. Quem mais está aqui? Tem tanta gente. Tem. Tem o Chiclete. Chiclete também está aqui conosco. É, Hudson Carvalho. Cláudia Freitas. Olha, gente, o Renato Santos Júnior. Tem tanta gente aqui bombando. E você já se inscreveu. Muito legal. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso programa. Nós queremos ter você ao nosso lado o tempo todo. Bom, nós falamos desse assunto do Santos, falamos do Walter, aquela possibilidade de ir para o São Paulo, vai, não vai, aquela coisa toda. Corinthians falou, obrigado, PT, procurem outro, né? Márcio, tem gente perguntando aqui, a gente já falou no assunto, mas é para respeitar o ouvinte e perguntar.
Audiência rotatória.
Muralha tem alguma coisa?
Foi oferecido, Vanderlei.
Nossa. É, porque eu trouxe o Diego, o Flamengo, né?
Foi oferecido, mas não é um nome que agrada, viu? Não é um nome que agrada. Apesar que seria um prazer ver na
que é isso?
Seria legal ver a saída dos jogadores com a família, melhor, ver o Muralha indo embora.
Melhor, mas na opinião de vocês, ela é melhor do que os goleiros?
Eu não gosto, nunca
não.
Gostei.
Ele é melhor que ele.
Não.
Aquele
não
jogo
gosto.
Que o Muralha foi pra seleção, achei uma aberração, Vanderlei.
Acho mais um goleiro do mesmo nível.
É, eu acho nota 5. Olha que maravilha, Vanderlei, dá uma olhada.
Por favor, não vamos misturar as coisas. Olha, o Palmeiras...
Se ele não é relacionado, ele nem liga. Fica em casa.
A Arena do Palmeiras, Mauro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque hoje saíram números bem atualizados, e a Arena do Palmeiras é o estádio no Brasil que mais arrecada. Então, a Arena do Palmeiras, o Palmeiras tem a Arena, a gente pode colocar dessa maneira, o Palmeiras tem a Arena que mais arrecada hoje, né?
Uhum.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é importante, é um dado importante para quem precisa de grana.
É muito importante, claro que cada negócio ou cada evento tem uma bilheteria que vai para o Palmeiras, assim, claro, os jogos é 100% da bilheteria do Palmeiras, mas eventos, shows, Coldplay, Arena Grande e tal, tem uma porcentagem que, aliás, a cada 5 anos aumenta a porcentagem da bilheteria que vai para o clube. E, evidentemente, é um negócio muito interessante. Ainda que, às vezes, não possa jogar no seu estádio, e quando não pode, a W Torre, quem administra a arena, ainda paga uma porcentagem, digamos, uma multa por isso, evidentemente, é um negócio muito interessante. Em relação específica ao 100% de grana que entra a cada jogo, é o ticket médio mais caro do país, junto com agora do Flamengo na Ilha do Urubu. Mas como cabe mais gente, quase que o dobro em relação à Ilha do Urubu, o Palmeiras acaba arrecadando mais, o que deixa a situação do cofre do clube bastante confortável. Claro que tem o dinheiro da Crefisa e da FAM, mas não é só a Crefisa Fã. Se, por exemplo, ela saísse agora, e a dona Leila deu uma entrevista para o site torcedores.com dizendo que se Paulo Nobre voltar, ela não sairia, mas repensaria o contrato que vai até dezembro de 2018, naquela briga entre não pessoas jurídicas, mas pessoas físicas do ex-presidente e da presidente do grupo, enfim, da Leila e também do seu marido. o Palmeiras está numa situação muito legal, exatamente por conta do modelo de negócio, que é muito interessante. E é uma grande vantagem. Sim, por 30 anos, agora são 28, a W Torre vai cuidar do estádio. Depois de 30 anos precisa ver o que vai acontecer, mas é um negócio muito interessante, que o Palmeiras não gastou um centavo e está arrecadando muito com a sua arena, com o seu estádio.
Palmeiras que não contará no jogo diante do Flamengo com Felipe Melo, Guerra e Dracena. Mas nós vamos falar sobre o Palmeiras, mas antes eu queria só, me diz o Felipe Autóris, vamos estrear o nosso WhatsApp aqui, o WhatsApp do Esporte, que é o 931-200-620. Você manda mensagem de áudio, não adianta mandar texto. Áudio, curtinho, e você identifica de onde você fala, mas tudo curtinho, porque senão você sabe que nós temos problemas de tempo aqui, o relógio é implacável. Então, 931-200-620, áudio, você manda a sua mensagem e nós vamos colocar no ar a partir de hoje. Estreando aí, vamos ouvir a mensagem do ouvinte da PAN.
Boa tarde, galera desse Esporte em Discussão. Aqui é o Melk de São Paulo, palmeirense. E assim, na minha visão, estou muito chateado com essa atual presidência do Palmeiras. Esse presidente Maurício Gagliotti está fazendo um péssimo papel de presidente. Deveria, na minha opinião, deixar o comando e deixar para quem realmente quer presidenciar. Ok? Boa tarde. Adoro vocês aí.
Legal. Obrigado. Um abração para você. Você pode mandar também o seu áudio. Bacana, como fez o ouvinte agora, torcedor do Palmeiras. 11 é o prefixo aqui de São Paulo. 931-200-620. Esse é o nosso número. Você coloca aí, manda sua mensagem. Áudio, como fez o nosso ouvinte. 931-200-620. Pode mandar sua mensagem de áudio. Não adianta mandar texto, que não dá para a gente colocar você no ar com o texto. Mas o áudio, sua voz aqui, bacana. Você viu que som parece? Você está no estúdio aqui sentado ao nosso lado, que maravilha, muito legal. Bruno, vamos falar do Palmeiras um pouquinho, que não terá jogadores importantes na próxima partida. E se quiser fazer uma pincelada sobre esse dado bacana, porque o Palmeiras anuncia que é a arena, o estádio, né, que mais arrecada no Brasil. Diga, Bruno Prado.
Bom, sobre o estádio, o que a gente acompanha dá a impressão que foi um negócio muito bom mesmo para o Palmeiras, em todos os sentidos, no esportivo, no financeiro, nos eventos, o Palmeiras fez um bom negócio. Ele não tem, por exemplo, a bilheteria bloqueada, como o Corinthians tem, e isso é uma dificuldade para o Corinthians. O Palmeiras, o dinheiro do jogo, da bilheteria do jogo, é do Palmeiras, então é um negócio muito bom feito pelo Palmeiras e tem um belíssimo estádio. E sobre o time dentro de campo, o Palmeiras, ele faz um ano mais de resistência de todos os tipos, parte física, parte psicológica, pressão imensa. Acho que o Palmeiras, ele cometeu alguns equívocos que atrapalharam a pressão enorme exercida pelo próprio Palmeiras. Acho que o Palmeiras, ele ajudou muito na pressão que ele sofre de ter que ganhar tudo, de ter que disputar, de ter que é o melhor, que tem que atropelar. Isso atrapalhou. Acho que a troca de técnico atrapalhou. Eu nem discuto quem é melhor, quem é pior, mas a mudança brusca no meio da temporada, ou erraram quando contrataram o Eduardo em janeiro, ou erraram quando tiraram. É uma mudança muito brusca do técnico que o sucedeu e que o antecedeu, que é o mesmo. Então, acho que isso atrapalhou, ainda mais no momento que o Cuca não consegue treinar o time. Então, é um Palmeiras que ele vai na resistência, ele vai jogo a jogo, por isso ele oscila muito, porque ele tem bons jogadores, então ele faz alguns jogos bons, outros não são bons. O Palmeiras, ele depende muito de um dia legal, e isso vai muito do emocional. O Palmeiras, por exemplo, contra o Cruzeiro, estava tomando 3-0, empatou. Contra o Peñarol, foi buscar um 2-0, no outro jogo com o Peñarol aqui, foi buscar duas vezes um placar adverso. Então ele tem momentos, ele não consegue ter sequência. O Palmeiras não consegue fazer 3-4 jogos legais. Ele tem alguns momentos que você lembra: nossa, aquele segundo tempo em Montevideo foi excelente, ou o segundo tempo contra o Cruzeiro foi excelente, mas uma sequência não tem. Acho que vai demorar muito para ter essa sequência, por isso é melhor apostar nos mata-matas, porque aí ele vai muito no acaso, ele vai passando. Nos pontos corridos ele vai ter muita dificuldade para jogar bem 3-4 rodadas seguidas.
Diga, Nilson, e o Palmeiras, Nilson César?
Também acho. Aí, em relação à arena, tudo é maravilhoso lá na arena, as coisas funcionam. O Palmeiras ganhou outro status, essa sensação que eu tenho. Ganhou um status diferente depois da arena, sabe? Já era grande, peraí. Eu gosto do passado. Eu acho que quem esquece aquilo que a pessoa representa ou que foi, esse é um cara que tem um poder fraco de avaliação. Então, eu não esqueço isso, não. Eu lembro as grandes academias, a história do Palmeiras, a coisa linda.
Como diz o hino do Palmeiras, as nossas glórias vêm do passado.
Vêm do passado. As glórias do Palmeiras vêm do passado. Não é isso. Só que o estádio tinha lá o simpático, antigo Palestra Itália, né? Mas o estádio hoje é um dos mais bonitos do mundo. A arena hoje é uma das mais bonitas do mundo. Tudo funciona, a torcida se faz presente, arrecada dinheiro com show, com bilheteria, com tudo. O Palmeiras ganha dinheiro de todo lado ali. Também gasta, hein? Porque tem isso, hein? Quanto mais você ganha, mais você acaba gastando.
Investindo,
talvez, né?
Independente, no caso, é um gasto, mas no modo de investimento.
Não tem um custo, por exemplo, para você bancar uma arena dessa. Não.
Mas aí é tudo pago
da W Torre.
É por isso o negócio é muito
pequeno. Porque o custo não é pequeno, é um custo alto, né? O clube vai ter. Sim, mas você vai ter uma projeção daqui 30 anos.
É o Palmeiras, mas quem paga as contas não é o Palmeiras.
Calma, você vai ter uma projeção, deixa eu molhar o bico.
É fundamental dizer isso.
É fundamental, mas deixa eu molhar o bico, que daí você vai entender. Faz uma projeção daqui a 30 anos, não é isso?
Isso.
O estádio será do Palmeiras e os custos virão também para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, quer dizer, você tem que pensar no futuro, né?
A não ser que você arrume um outro parceiro.
Você pode arrumar um parceiro, claro. Mas é aquela tal história. O Palmeiras fez tudo de bom.
Mas ainda assim, me perdoe, já que vocês estão colocando várias opiniões, ainda assim... será um bom negócio, claro, porque é uma casa paga.
Italiana,
quitada. Atenção, quitada, não ter dívidas é maravilhoso. Então, é uma casa paga e que você vai fazê-la se sustentar. Tem e dúvida. Ainda dá um lucro para você.
Tem dúvida.
Uma
casa paga. Em relação ao time, ao time de futebol, o clube é uma coisa, o time de futebol é outra, né? Em relação ao time, cometeu vários erros para mim neste ano aqui. E eu não ficaria surpreso que mesmo cambaleando, conquistasse a Libertadores da América. Porque Libertadores é mais ou menos assim, não é sempre aquele melhor tecnicamente que acaba vencendo. Então mesmo cambaleando aí, eu queria ver uma final River Plate Palmeiras, sabe? Eu acho que seria muito legal para a competição, para Libertadores. Duas grandes camisas, duas grandes forças decidindo uma Libertadores.
Isso você tem razão, porque colocar aquela babaiada
para decidir... Perde.
É coisa pequena,
perde.
Meu caro, Jeca lá de... Com todo o Bolívia disputando fase importante. Meu caro Fausto Favara.
Com relação ao Palmeiras na Libertadores, eu também acho que o Palmeiras pode chegar a uma decisão nesse ano muito mais na base da sofrência, né, da raça, da força de vontade, do que do encaixe de um time. Que o Palmeiras ainda não encaixou esse time que foi montado, um time milionário, um time que o Palmeiras investiu muito dinheiro. Com relação à arena, uma arena fantástica, uma arena prática, o Palmeiras está investindo nisso sim, porque será um patrimônio maravilhoso para o time do Palmeiras daqui a alguns anos. O Palmeiras vai contar com esse patrimônio, uma belíssima casa. Mas agora, o Palmeiras está devendo muito. O Palmeiras é o oposto do Corinthians. O que o Carille não esperava que o Corinthians fizesse, o Palmeiras esperava fazer algo diferente nesse ano. O Corinthians está surpreendendo de forma positiva e o Palmeiras está surpreendendo de forma negativa, no caso, né? Acho que o Palmeiras tem que pensar em Libertadores da América, não abandonar total o Campeonato Brasileiro e pensar em montar esse time com os jogadores que tem pro ano que vem, porque são jogadores de qualidade. Não zerar tudo de novo e gastar uma fortuna de novo contratando alguns jogadores que também, de repente, podem não encaixar nesse time.
O Felipe Altarujo me disse que temos mais um ouvinte mandando mensagem para cá pelo nosso WhatsApp, que é o 931-200-620. 931-200-620, áudio, só sua mensagem de áudio, para participar do nosso Esporte em Discussão. Vamos ouvir.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos aí da Jovem Pan. Aqui é Ailton que está falando, sou palmeirense. E acredito que agora o Palmeiras começa a dar início a uma grande arrancada. Talvez não para o título, mas para ficar ali brigando entre o terceiro e o segundo lugar, que já seria muito ótimo para a gente. Um abraço a todos vocês.
Um abração, Ailton. Obrigado por ter ligado. O Bruno não falou de Palmeiras? Sim, já falou, falei. Né? Falta o Beto. Beto. Quero ouvir o Beto Sainz.
Olha, Vanderlei, meu craque da Jovem Pan.
Deu tapa.
Essa questão... Não, bate de novo.
Ai, que beleza.
Oh. Reverberou. Reverberou.
Ai, o tapinha não dói. Ai, o tapinha não dói. O tapinha.
Só o tapinha.
Calma.
Só o tapinha.
Meu Deus do céu.
Sambarilo.
Beto Sade, queremos ouvir.
Agora gostei. Só as. Você pode falar de novo, por favor? Só as.
Cachorro.
Au. Vamos, né? Meu craque. Muito bem. Sambarilo. Vanderlei, que sirva. É verdade. Esse tapinha não dói, mas provoca. Olha, meu craque da Jovem Pan, esse negócio tem que ser seguido. Eu me lembro da época do Cirilo, que barrou esse projeto por várias vezes, Mauro. E, é verdade. E aí, o Zé Cirilo do Palmeiras, e aí veio... Se eu não me engano, foi o presidente... Quem assinou, Mauro? Foi o De La Mônica, exatamente. E aí, esse negócio é absolutamente genial. Ou seja, os cofres do Palmeiras estão cheios. O Palmeiras mudou, assim, você usou status. Ele mudou de status, é bem verdade. O Palmeiras, quando jogava no Pacaembu, ele tinha uma média de aproximadamente 16, 17 mil pessoas. Hoje o Palmeiras não coloca menos de 30 mil pessoas no seu estádio. Ou seja, é muito legal ver uma gestão absolutamente eficiente. A Parmalat, que chamava-se de cogestão, o Palmeiras foi inovador, o Palmeiras sempre saiu na frente nessas questões de negócios. Os negócios que o Palmeiras fez com a iniciativa privada sempre deram certo. Isso é muito legal e devem ser seguidos. Negócios devem ser seguidos. O Corinthians, quando jogava no Pacaembu, meu craque, ele pagava um aluguel e ele pegava todo o dinheiro restante, o Corinthians colocava no bolso, às vezes 2,3, 2,4 milhões de reais, porque jogava jogos Libertadores e o ticket médio era mais alto. Então o Corinthians tinha dinheiro, tinha recursos. Com a sua arena, ele, além de não ter recursos, ele sofre pela falta de uma verba alternativa, com shows, com espetáculos, e aí sim você não consegue criar valor agregado, porque a arena do Palmeiras foi preparada para tal. Então é muito legal ver isso, parabéns a Torre, parabéns ao Palmeiras. Começou agora, o Fred Júnior fez uma matéria muito legal com o Rogério Dezembro, falando do Allianz Parque Experience, que é uma forma radical de você fazer um tour e visitar uma arena de uma forma diferente. Tá valendo. Dica de craque. Boa gestão.
Legal. Nós vamos, atenção, ouvir mais um ouvinte que manda para cá sua mensagem de áudio pelo 931-200-620, que é o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Esporte da Pan. 931-200-620. Eu repito para você, coloca aí na sua agenda, facinho, você manda sua mensagem, bacana, e nós colocamos no ar. Vamos acompanhar.
Boa tarde, Vanderlei. Aqui é o Bruno Barros, de Itaiandu, sul de Minas Gerais. Tudo bem com vocês? Tamo junto aí todo dia, viu?
Muito bom.
É só falar pro pessoal aí do São Paulo, se tiver querendo o Muralha... Fala que a gente troca no Rodrigo Caio lá para entrar no lugar do Márcio Araújo, que aí ninguém segura a gente. Abraço para vocês, viu?
Legal, abração. Obrigado a você que está em Minas Gerais também. Nós vamos para um rápido intervalo.
Você
no
sabe
nosso...
o nome da mulher do Muralha?
É, eu não lembro, mas a moça é muito bonita, mas eu não lembro o nome.
Não lembro?
Não, não, mas aí daqui a... sem dúvida alguém vai dizer já já. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. O Fred chegou agora, porque, como eu disse logo na abertura do programa, ele estava entregando lá o nosso, como destaque, Motorola para o Bruno Henrique, que foi, aliás, o primeiro, né? Logo no dia 1º de julho, a receber o Moto E4 da Motorola. E por isso que o Fred chegou agora. Era para chegar até mais cedo, mas o Bruno Henrique ficou fazendo lá flexões.
em seu novo motor.
Muito bom. Então eu quero que você fale sobre isso, entregou para o Bruno, e também sobre a receita que você falou que temos que fazer algumas correções, que você está respirando o Palmeiras, e as ausências que o Palmeiras terá contra o Flamengo. Diga, Fred Júnior.
Então, Vanderlei, primeiro o Bruno Henrique ficou muito feliz, satisfeito, está indo para o Rio de Janeiro agora o Palmeiras, e o Bruno Henrique já com um celular novo aí para poder conversar e ouvir uma musiquinha.
Bacana.
Sobre a receita, claro, o estádio pode ser inegável, o estádio, a gente vendo as pessoas acompanhando não só os jogos como o futebol, é um sucesso o estádio. Porém, o contrato poderia ter sido melhor. A avaliação do clube é que o contrato assinado poderia ter sido muito melhor. Já é bom, mas poderia ter sido muito melhor ao Palmeiras. Isso foi uma briga política, existia uma discussão sobre isso, que não era um contrato totalmente favorável ao clube. E isso continua e a cada dia é mais latente essa definição que o contrato poderia ter sido melhor. Principalmente na parte social, prédio administrativo, o clube, o sócio do Palmeiras teve que arcar com despesas que a W Torre acabou não fazendo. Discussão no contrato, tinha que fazer, não tinha que fazer, uma discussão, ainda existe essa briga do contrato do Palmeiras. O Palmeiras já teve decisões favoráveis, a W Torre já teve decisão favorável. É briga para discutir em relação à condição de contrato. Mas poderia ter sido melhor, então há essa despesa. O sócio do clube teve que pôr a mão no bolso e não foi pouco para poder ajudar aí essa entrega final do estádio do Palmeiras, nesse ponto. Em relação aos jogos, bilheteria realmente é um sucesso sobre isso. Sobre o time do Palmeiras, Guerra tá fora, ele ficou 5 dias sem treinar, por isso ele está sendo aí preservado para melhorar a parte física. Edu Dracena, infelizmente, né, ele faz 2 jogos, 3 para 1, ele ou Zé Roberto normalmente estão fazendo isso. A possibilidade do Felipe Melo também está voltando de contusão, jogou quase 90 minutos, sendo preparado aí para a sequência. Esses três devem estar na partida contra o Sport. E a outra novidade, o Daverson, até meio-dia, o seu nome não constava no bid. Mas agora ele está no boletim informativo diário, está inscrito já oficialmente na CBF. Então o Daverson pode ser uma novidade, não acredito, contra o Sport, porque ele está voltando de férias, vai melhorar a parte física, mas já a partir da semana que vem deve ficar à disposição o Daverson para o técnico Cuca tentar montar esse time com ele no ataque.
Puxa.
Ele e o William Bigode estão brigando por uma vaga como titular, o Borja vai ficar um pouco atrás nessa briga.
Um porco?
Perfeito.
Pouco simpático, Daverson.
Falou sobre o Palmeiras? Todo mundo falou sobre o Palmeiras, então eu queria perguntar para vocês, porque os ouvintes estão querendo a opinião, quando a fumaça, a fogo, aquela tese criada há tanto tempo. Mas, o Neymar sai do Barcelona ou não, na opinião de vocês? Hoje pela manhã surgiram informações que o PSG já estava até soltando rojões, que teria acordado e conseguido contratar o Neymar. Depois veio declarações do Barcelona dizendo, não, ele não está 100% certo no Barcelona, ele está 200% certo para continuar do Barcelona. Mas a conversa continua. Sairá ou não? O que você pensa, Mauro Betti? Vamos fazer um giro sobre isso, porque depois eu queria que vocês falassem sobre a prisão da cartolagem. Diga, Mauro Betti.
Ah, maravilha. Mas em relação ao Neymar, por ele não sairia do Barcelona. Ele já quis ir para o Barcelona em 2006, quando ele quase foi para o Real Madrid. Ele teve que driblar o próprio pai, o staff e o empresário Wagner Ribeiro. Nessa última renovação, no passado, já queriam negociar ou com o PSG, pensaram no United ou no próprio Real Madrid, e o Neymar continuou pensando e ficar no Barcelona. O que pode ter mudado nos últimos momentos são algumas coisas. Primeiro, o Neymar está cada vez mais solidificado, aquela coisa de ser o coadjuvante do Messi, o que nunca foi um problema para ele, não acho que venha a ser um problema agora. Tem a questão também de um desgaste ainda maior do pai do Neymar com essa possível não ida do Lucas Lima, e isso é um fato, né? A tendência é que o Lucas Lima não vá e será um desgaste maior. Tem o problema do cerco do fisco em relação ao Messi, em relação ao Cristiano Ronaldo e em relação ao Neymar, né? E não só do fisco, todas aquelas questões envolvendo desde a negociação com o Santos. Tem a oferta absurda do Paris Saint-Germain de 222 milhões de euros para pagar a cláusula mais a grana. Não gosto de falar muito em dinheiro, mas nesse caso, como é um absurdo o dinheiro, mas basicamente vai ganhar o dobro do que já ganha no Barcelona e mais bônus. Então já imagina por aí. E Paris não é tão ruim, com Daniel Alves no PSG é muito melhor. Então, se há um momento que possa sair, é esse. Tá? Eu ainda acho que ele não vai, mas é o momento, digamos, desde que ele chegou ao Barcelona em agosto de 2013, mais possível ou verossímil de haver um negócio. Até a informação do querido colega, companheiro do Esporte Interativo, Marcelo Beckler. Para o Marcelo Beckler, que vive há 2-3 anos já em Barcelona, hoje o negócio estaria apalavrado, para não dizer acertado, para ele sair. Pode haver ainda cenas dos próximos capítulos. Claro. Eu ainda acho que ele fica, mas se há uma possibilidade real, ou no caso, para não usar o termo real, digamos, concreta, do Neymar trocar o Barcelona pelo PSG, é nesse momento.
Legal, nós vamos dar um giro rápido sobre isso. Sai, não sai, o que vocês pensam sobre isso? Mas antes, os ouvintes estão bombando também, felizmente para nós, mandando mensagens de áudio para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Esporte, que é 931-200-620. Vou repetir, 11 é o prefixo aqui de São Paulo, 931-200-620. Vamos ouvir.
Boa tarde, turma da Jovem Pan, pessoal que eu escuto sempre. Aqui quem fala é Rodrigo Araújo, da Granja Viana, com o seu filho Luca.
Oi.
E apenas para dizer que, infelizmente, o meu time, o São Paulo, é campeão, bicampeão, tricampeão em queimar jogadores, tá? E a torcida, infelizmente, vai junto. Ô, Zé Povinho, um abraço para todos vocês.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos da mesa. Aqui é o Nego de Barretos, corintianíssimo. E queria fazer uma pergunta, Vanderlei, por favor. O chileno Eduardo Vargas, é verdade que está indo para o Corinthians ou é só balela, só história? Boa tarde, um abraço a todos aí. Ótimo programa, hein?
Boa tarde, amigos do Esporte em Discussão. Aqui é o Orivaldo de São José do Rio Preto. Uma perguntinha para vocês aí da mesa. Vocês acham que após a era Tite na seleção, podemos ter aí uma era Carilli? Um abraço para todos vocês.
Muito legal. Obrigado a todos vocês. Coloquem na sua agenda. Esse é o nosso WhatsApp para sua mensagem de áudio. Mensagem de áudio. Não adianta mandar um texto, porque a gente até lê, mas não consegue, usar a sua voz bacana no ar. Então, 931-200-620. 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Nilson, vou terminar o giro com você. Neymar, sai ou não?
Neymar? Ah, eu acho que o Neymar não vai sair de uma liga tão importante como é a Liga Espanhola. Nessa altura do campeonato, da vida dele, né? Se você tivesse aí 4, 5 anos a mais, se ele tivesse 4, 5 anos a mais, seria um baita negócio. Porque o que não falta lá pro PSG é larjan. Lá, dinheiro. Tudo que é problema pra mim não é pro PSG. Dinheiro não é problema pro PSG. Então lá tem larjan que não acaba mais, então, e ele iria em razão do dinheiro. Mas como ele é muito novo ainda, que ele tem sonho de ganhar o melhor do mundo, saindo pro PSG, esse sonho diminui. Esse sonho de ganhar o melhor do mundo diminui, porque normalmente quem ganha o melhor do mundo é quem chega no final da Liga dos Campeões ali, né? Ah, difícil.
Não sai pra você.
Difícil. Então, nunca
sai.
Chegou.
Agora não sai.
Nunca chegou na história. Então agora acho que não sai.
E o Fred Júnior?
Eu tô conversando até com um amigo que trabalha no Diário Esporte. Ele disse que tem grande chance realmente de sair. O grande comentário na Espanha é da saída do Neymar. Vai embora.
Tá. E o nosso Beto? Sai ou fica, Beto?
Eu acho que fica. E o que é mais legal é que ele é o jogador mais pretendido pelo mundo. Que legal a gente poder ver essas cifras extraordinárias, gigantescas. O Larjan, como diz o meu francês, Nilson César.
Sai ou não sai, Fausto?
Ah, pode sair. Eu não acho que seria um péssimo negócio, não. Pra ser bem sincero, acho que ele poderia se destacar no PSG, assim como se destacou no Barcelona. Tem o Daniel Alves, tem outros jogadores fantásticos no PSG. Se nunca chegou a uma final, um dia poderá chegar. Por que não? Quem acredita sempre alcança.
Legal. Daniel Alves. E pro Bruno Prado?
Eu acho que é o momento que tem mais chance dele sair. Pelas notícias que chegam, até pelo Marcelo Beckler, que eu conheço bem, é um cara bom, não é um cara que está chutando, ele tem alguma informação. E acho que tem algumas coisas que ele deve pensar. A Liga Francesa é uma liga fraca. Eu acho que o Neymar hoje é uma empresa, é uma marca, como os grandes atletas são. E a marca Neymar fica potencializada junto à marca Barcelona, junto à marca Messi, junto à marca Suárez, Iniesta, junto à marca Champions League, Liga Espanhola. Ele vai para marcas menores. Ele vai aumentar a marca PSG. E pode até atrair outros grandes jogadores para o PSG. Mas se fosse eu ficaria no Barça. Eu acho que essa coisa de. Eu acho que ele não concorre com o Messi. Um ajuda o outro. Eu acho que eles estão juntos ali. Eu acho que um oculado do outro é ótimo.
Continua.
Eu acho que ele vai sair, mas eu ficaria.
Só pra entender. Você acha que ele vai sair do Barcelona?
Eu acho que vai. Não,
a sua decisão eu conheço, mas eu queria saber. Você acha que ele vai sair?
Eu acho que sim.
Agora, né? Nesse negócio também. E outros companheiros entendem que ele vai continuar no Barcelona. Pra você, Márcio Espímpolo, ele sai ou fica?
Esse negócio todo, esse boato e a ausência do Flávio é coincidência? Só ele também teria influência. Olha, Vanderlei, dinheiro não é problema pro Neymar, né? Não é problema. Apesar que isso seduz todo mundo, né? Toda mulherada quer unha com o Neymar. Por que será, né? Tá sobrando.
Ok.
Esse é o momento realmente pelas cifras tal pra ele sair. Mas eu acho que ele não vai sair não, Vanderlei. Eu acho que ele fica no Barcelona, ele é feliz lá, todo mundo, noticiário no mundo é Barcelona e Real Madrid e tal. Não tem por que ele arriscar tudo isso agora, não. Tem mais coisa pra ele conquistar na Espanha ainda. Vai depois. Entendi. Vai pintar isso aí daqui 2 anos.
É só sensação, tá? A gente não tem informações mais profundas.
O Wagner Ribeiro, em outras negociações, em outras possibilidades, ele sempre era categórico e respondia na lata aqui no WhatsApp. Oh, é verdade isso e tal? Não. Nessa, ele não respondeu até agora, Vanderlei. Então pode ter fumaça.
Ele sai ou fica?
Eu acho que fica.
Você acha que fica no Barcelona?
Mas é estranho o empresário até agora não ter respondido.
Eu tô na linha do Bruno.
Vai sair,
Sensação, só sensação.
Eu acho que vai sair também.
Na minha opinião, eu acho que nesse momento ele vai sair. Só. Mas eu também não tenho informação. Ah, por causa disso. Não. Acho que nesse momento vai sair. Até porque a gente sabe que o staff do Neymar não joga dinheiro pela janela. Se é o dobro do que... Imagina, ele já ganha um caminhão. Se é o dobro do que ele ganha no Barcelona...
E ele divide a atenção.
Ele vai poder quitar as dívidas com o fisco, com mais tranquilidade.
Ele divide a atenção com o Messi e com o Suárez.
Do Mauro Betting. Nunca esteve tão próximo. Você vai dar certo. É uma outra conversa.
Já foi boa. Mas a proposta é ótima. O Barcelona está dizendo que tem 200% de chance de ele ficar.
Falamos isso aqui.
O Barcelona está dizendo.
Então, nós falamos aqui. Isso. Agora, aí vai a nossa sensação. O que você acha? Só isso. Só
isso mesmo. É mútuo. O Barça não teria como fazer nada. Ele que... A decisão é dele.
É isso aí.
Falar, ok, os caras vão lá e põem um chequinho de 222. Ok.
Tem um recado, vocês que estão falando de dinheiro, que tal embarcar para Miami? Show! Escuta só essa oferta imperdível da nossa To Go Travel. Aéreo ida e volta para Miami, saindo de várias cidades do Brasil, a partir de R$ 1.784 ou 10 sem juros. Você em Miami, a partir de R$ 179. Ligue agora, 3003-8646, ou acesse togotravel.com.br e garanta já o seu lugar. Eu repito, 3003-8646. Miami por esse preço, só na nossa togotravel.com.br. Olha, foi preso o Ángel, já que falamos de futebol espanhol, futebol francês, Ángel Villar,
Uma liga.
Que é o presidente da Federação Espanhola, desde 1988, foi preso. O filho dele, o Gorka, também foi preso. E o Gorka, muito ligado e com uma voz muito forte dentro da Conmebol por muitos anos, e ambos muito próximos do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Então, o Ángel Villar está preso. Já sabemos, e não é novidade, a justiça espanhola emitiu ordem de captura contra o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Estão trabalhando juntas as autoridades da Espanha, da Suíça e dos Estados Unidos. Os três governos estão trabalhando juntos e compartilhando todas as informações. Nesse momento, por exemplo, se passar por algum aeroporto importante no mundo, o Ricardo Teixeira será conduzido a uma autoridade judicial. Já que falamos do futebol francês, é muito forte a informação que, na mesma linha, de ordem de prisão para o Ricardo Teixeira, também seja emitida uma ordem de prisão contra Michel Platini, que também estaria envolvido em vários problemas com a justiça. E outras ordens de prisão serão emitidas muito brevemente. E um outro detalhe que nós demos a informação ontem, o advogado ou o escritório de advocacia do Ricardo Teixeira nos Estados Unidos ontem informou oficialmente a corte norte-americana que estava abrindo mão, que a partir daquele momento não considerava mais, e já tinha informado, como seu cliente Ricardo Teixeira. Explicação. Há alguns dias, e nós demos a informação aqui, havia um compromisso levado à corte norte-americana pelos advogados do Ricardo lá nos Estados Unidos, que ele se apresentaria para colaborar com a justiça americana até o final deste mês. Houve um recuo nessa decisão. E o FBI e a corte não cobram o personagem, cobram o representante do personagem. Para não ficar numa situação de saia justa e constrangedora junto à justiça norte-americana, os advogados norte-americanos foram lá, explicaram isso para a justiça e disseram que, a partir desse momento, nós não representamos mais o senhor Ricardo Teixeira. Essa é a informação e tudo isso vai prosseguir. Teremos muitos capítulos pela frente. Mauro, dá uma bicadinha sobre esse assunto. Eu só joguei informações para vocês falarem o que vocês quiserem, com aquele poder de síntese, por favor.
Bom, quase 23 anos depois da chegada do voo da Muamba, quer dizer que o Ricardo Teixeira terá problemas, só que dessa vez insolúveis, se passar por um aeroporto. O Ángel Vilar só estava há mais tempo presidente do que o falecido Julio Grondona na Argentina, como presidente de uma federação. E não vou dizer que o castelo de cartas está caindo, porque já está bem lameado, né? E agora não tem poker face, não. Agora vão pegar mesmo os caras. E não são poucos.
Nilson.
Tomara mesmo. É, precisa moralizar todos os segmentos, inclusive o futebol. Eu sempre defendi aqui que a Europa é uma grande lavagem de dinheiro, é um escândalo em termos de corrupção dentro do futebol. Isso se estende no Brasil, Argentina, em clubes, federações. Por quê? Porque talvez seja a maneira mais fácil. Ah, eu sou presidente de um clube, boto lá o conselho para fiscalizar os amigos que eu quero. Entendeu? Então, isso aí precisa acabar, sabe? Precisa acabar. A coisa precisa ser moralizada em todas as entidades que dirigem o futebol e todos os clubes. E quem for culpado tem que ir em cana. Isso quer dizer o seguinte, eu não quero dizer o seguinte, que só tem gente que não vale nada no futebol. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas infelizmente, aqueles que são retos de comportamento, de atitudes, são poucos, né? E tomara que esses poucos permaneçam e que aqueles que não forem paguem pelos erros cometidos.
Legal, Nilson. Bruno Prado.
Bom, nenhum nome surpreende. Onde tem muito dinheiro envolvido, normalmente tem corrupção, né? O dinheiro acaba atraindo esse tipo de gente e o futebol tem muito dinheiro envolvido, então atrai algumas pessoas que querem se aproveitar disso. O que, falando aqui do nosso quintal, o que é impressionante é que parece que os clubes brasileiros eles vivem num mundo à parte. Dos dirigentes citados aqui no escândalo envolvendo Comebol e Concacaf, o único que está no cargo é o presidente da CBF. E sem a menor, e não é que ele está fazendo muita força para ficar no cargo, ele não tem nenhuma contestação. Então parece que os clubes eles vivem num mundo diferente. Nem para perguntar, o que está acontecendo? Nada, não tem nenhuma palavra de nenhum dirigente mais forte contra o comandante da CBF.
Legal, e chega uma informação do exterior, na linha do que vocês estão falando aqui, que o príncipe do PSG disse que é só... Alguém falou isso aqui, acho que foi... Sim, né? É só o Neymar falar sim que o representante, o representante do príncipe apresenta o cheque. Então, é só... Se o Neymar disser sim, o cheque chega na conta do Barcelona. Atenção. Vamos só girar isso, tem mais dois minutinhos. Por favor, Fausto.
Ô, Vanderlei, dessa vez não estão pegando peixinho, não. Estão pegando peixe grande. O que me entristece é saber que o Ricardo declara que o lugar mais seguro para ele é o Brasil,
por
né?
Por enquanto.
Mas isso é lamentável, né? Porque deveria ser o primeiro a prender um sujeito igual a ele e aos demais que estão envolvidos em corrupção no futebol.
Só nessa linha que você abordou corretamente, eu acho que aí é que foi o tiro no pé. Porque aí criou uma situação constrangedora para quem deve algemar. Meu caro Márcio Espímpolo.
Vanderlei, se na política o cenário já é trágico, né? Na válvula de escape do cidadão, que é o futebol, momento de alegria e tal também, isso também se tornou uma grande mancha, né? O que é bastante triste. Ainda bem que fora é mais difícil dos caras darem aquele miguezão, né, Vanderlei? Porque é muito fácil, né, com um monte de nota, você comprar, engrupir, colocar embaixo do pano. Aqui seria mais fácil driblar esse tipo de coisa, né? Os clubes, vários dirigentes já disseram, presidente de clubes, com escândalo em Comebol, tal, que se sentem desprotegidos, sem ninguém da CBF para amparar. Vamos ver se agora essa limpeza acontece para que, pelo menos, a coisa melhore, né? Porque é uma vergonha enorme para todo mundo, né?
Beto Saad, você diz, meu craque Vanderlei Nogueira, que o presidente da Espanhola foi preso, seu filho, e você cita Michel Platini como um provável habitante do sistema carcerário, a gente fica feliz, porque há uma evolução, sim. Os dirigentes de futebol têm que se preocupar, porque estão absolutamente de olho nele. O futebol não pode passar ileso, e os clubes de futebol, as federações e as confederações, precisam ter cuidado na sua linha de gestão. Isso é muito legal, é polícia nele, é cana, é o que vale.
Fred Júnior.
Vanderlei, Marinho já com prisão, né? Agora um pedido pro Ricardo Teixeira. Como que estará Marco Paulo Del Nero agora, hein? Como será que está pensando, vendo que o cerco está se fechando?
E, seguramente muito preocupado, porque ele também está envolvido nisso tudo. Então, seguramente está muito preocupado. Rua, né? Companheiros, olha, hoje nós abrimos, liberamos a partir de hoje o nosso WhatsApp. O WhatsApp do esporte, 931-200-620. Você colocou já na sua agenda aí? Colocou? 931-200-620 para sua mensagem. Os ouvintes estão... Muitas mensagens, não conseguimos colocar todas, mas você, sem dúvida, vai participar do programa. Se não for hoje, vai amanhã, depois da manhã, não importa. Nós vamos ouvir você. Sem dúvida alguma, vamos ouvir. Então continue mandando mensagem para nós, 931-200-620. Para fechar, um grande abraço para você. Vamos fechar com o ouvinte da PAN participando do programa. Amanhã, se Deus quiser, estaremos todos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão.
Pessoal da mesa, sobre o Neymar, eu acho que ele seria um ótimo reserva para o Jô, viu? No Corinthians, viu? E segue o jogo. Falou aqui Alexandre, corintiano, um abraço.
Reserva pro Corinthians, aí você até voltamos, bem, aí você caprichou. Tá certo que no Corinthians tá tudo dando certo, mas também não vamos exagerar. Ligou o Carilli aqui dizendo menos. Se o Neymar chegar, eu dou um jeitinho e coloco o Neymar no time. Estaremos todos juntos amanhã. Vem aí a Denise Campos de Toledo com todo o departamento de jornalismo. Atenção, já imaginaram a dupla de ataque do Corinthians? Romero e Neymar. Romero e Neymar. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.